Ora viva! A conversa desta noite é muito especial e vou começar com uma pergunta. Sabe porquê que um dos símbolos de Lisboa é uma caravela com dois corvos? E sabe que a origem disso é um jovem que morreu há 1714 anos? A mão dele está hoje metida numa caixa preciosa, uma espécie de cofre, cuja tampa só se abre no dia 22 de janeiro. Através de um vidro podemos ver alguns ossos que pertenceram à mão de um jovem mártir e foi mártir por ser cristão. O jovem era diácono e servia ao bispo de Saragossa. Durante a perseguição levada a cabo pelo imperador Diocleciano, recusou-se a abjurar a fé e a entregar os livros de culto cristão. Foi por isso barbaramente torturado no ano 304 e o seu corpo arrastado para a costa pantanosa de Valência. Conta a tradição que um corvo lhe fez sentinela e defendeu-o dos outros animais. Corvos que séculos depois terão acompanhado algumas relíquias deste santo até o Algarve, até ao Cabo, que até hoje mantém o seu nome. Relíquias que alguns anos depois Dom Afonso Henriques mandou trazer para Lisboa. Para nos falar de São Vicente, nada melhor do que um historiador que é também bispo e patriarca de uma igreja secular, que tem São Vicente como padroeiro principal. Muitos poderão pensar que o mundialmente famoso António é o principal padroeiro de Lisboa, mas não. O próprio Santo António, que morava ao lado da Sé, certamente terá ido venerar também as mesmas relíquias que ainda hoje lá estão. Senhor Dom Manuel Clemente, que mão é esta que se continua a venerar a 22 de janeiro?
É a mão de São Vicente, que sobra do terremoto de 1755, de algum incêndio e de outros desastres que aconteceram ao longo dos tempos, e que nos traz esta lembrança do santo padroeiro do Patriarcado de Lisboa, que aqui se conservavam os restos, desde o tempo de Dom Afonso Henriques. A tradição de Lisboa é que estas relíquias de São Vicente foram trazidas aqui para o Ocidente, da Península, concretamente para o Cabo, que depois tem o seu nome, Cabo de São Vicente, do Algarve, talvez quando foi da ocupação árabe, mas lá ficaram, e até temos fontes árabes que dizem que durante esse tempo havia ali uma igreja e havia ali culto ao São Vicente. E o Dom Afonso Henriques, então, terá tido a iniciativa de trazer essas relíquias para Lisboa, por uma razão que pode ter a ver com algo muito importante, ou seja, a existência aqui em Lisboa de uma comunidade cristã forte, chamados os moçárabes, que viviam sob o domínio árabe e que mantinham o culto de São Vicente. Então, promoveu a vinda dessas relíquias para Lisboa e aqui ficaram na Sé.
Mas, Sr. Dom Manuel, vamos se calhar andar um bocadinho para trás, porque Dom Afonso Henriques é século XIII, século XII, e São Vicente não, é nos primeiros séculos do cristianismo, então há imensos anos no meio. Quer explicar melhor quem é São Vicente, o que é que aconteceu, porque é que é tão devoto?
Historicamente, o que é certo e sabido é que São Vicente era diácono em Saragossa e lá estava, junto do seu bispo, até porque o bispo tinha dificuldade em falar, ele era o porta-voz, digamos. E depois veio a perseguição de Diocleciano...
Tinha dificuldade em falar porquê?
Porque acho que era gago, segundo a tradição. Não o São Vicente, o bispo, não é? E então o São Vicente falava por ele, era o diácono do bispo e falava por ele. E veio a perseguição de Diocleciano. A perseguição de Diocleciano foi a última perseguição dos romanos e foi, enfim, talvez a mais drástica. Variava conforme os governadores e as províncias, mas aqui na Península Ibérica foi forte. E ele é martirizado nessa perseguição de Diocleciano, portanto estamos no princípio do século IV.
Mas o cristianismo, imagino, nessa altura seria vivíssimo, portanto acabados de evangelizar, no fundo, o porquê é que Diocleciano os perseguia?
Os imperadores romanos, não é só o caso de Diocleciano, é de vários, mas é dele sobretudo, queriam defender o império da pressão dos chamados bárbaros, não é? Naquelas fronteiras do Reno e do Danúbio e até para cá. E essa defesa do império, na ótica dos governadores pagãos, não é? Dos imperadores pagãos, devia-se também ao facto de haver divisões, nem todos os habitantes do Império prestarem o culto aos deuses de Roma. os cristãos não prestavam culto aos deuses de Roma. Portanto, era uma espécie de inimigos do interior aos olhos destes imperadores, como Diocleciano. E depois também queriam fortalecer a unidade interna do império face às pressões dos bárbaros e achavam que os cristãos não eram bons romanos. Bem, este é um dos motivos, talvez o mais forte, dessas perseguições. A de Diocleciano foi efetivamente drástica, foi terrível. E o São Vicente foi martirizado, portanto, em Saragoça, nessa altura.
Martirizado porque se recusou a obedecer ao imperador?
Porque era cristão. E segundo a lei romana, não se podia ser cristão. A lei estava feita, já estava feita, aliás, há muito tempo. Umas vezes era aplicada, outras não. De vez em quando havia acalmias e até, enfim, as igrejas cresciam. Mas deve-se dizer que a própria organização da Igreja, assim, com dioceses, com bispos e sucessões episcopais, aqui na Península Ibérica, é um facto do século III, do século IV, não é logo do século I. Não quero dizer que logo no século I não tenha aí chegado alguém, através do Mediterrâneo, certamente, ou outras legiões, ou por barco, comércio, pelo Mediterrâneo. Mas, assim, a organização da Igreja é, sobretudo, um facto do século III, IV e seguintes. E o que é certo é que o Vicente, que era diácono, como eu já disse, do bispo de Saragoça, é martirizado. E é martirizado com aquilo que nós chamaríamos requintes de malvadez. Isso impressionou muito, não só os da altura, mas depois os seguintes, de tal maneira que, do outro lado do Mediterrâneo, um homem como Santo Agostinho, no século IV, V, na transição, lhe dedica vários sermões a São Vicente. Portanto, ele ficou como exemplo do grande resistente cristão às perseguições. E pronto, isso aí ficou. Depois vem a paz de Constantino, no princípio do século IV, século IV, século V. Depois, no século V, vêm também os chamados bárbaros, não é? Os povos suevos, os vândalos, os visigodos, que aqui se estabelecem na península. E é sobretudo no século VIII, com a ocupação árabe, que enfim, os problemas podem ter ressurgido, ou pelo menos alguns cristãos, concretamente aqueles que eram devotos de São Vicente e que tinham recolhido as suas relíquias em Valência. Bem, que...
Como é que ele foi parar a Valência, se ele era do bispo de Saragoça?
Foi martirizado em Saragoça, mas depois as relíquias foram para Valência.
Levadas pelos cristãos? Cristãos,
claro, pelos cristãos, pelos seus devotos. E aí começa, enfim, o êxodo das relíquias de São Vicente. A tradição de Lisboa, que é uma das tradições, que há outras tradições de relíquias para a Itália e para a França, mas a tradição de Lisboa diz que, trazidas aqui para o extremo ocidental da península, portanto para o Cabo de São Vicente, o cabo que ganhou o nome dele, de São Vicente, por lá ficarem as relíquias, ali ficaram durante o período árabe. E o período árabe estende-se até ao século XII, XIII, né, no território que é hoje português. E, no entanto, o culto dos cristãos ao São Vicente, os chamados moçárabes, que eram os cristãos que viviam sob o domínio árabe, é muito forte. E há vestígios disso, mesmo durante o período árabe. Peregrinações ao Cabo de São Vicente, etc. E eu julgo que terá sido essa a razão que levou depois o Dom Afonso Henriques, que era um homem do Norte, e até pelo lado do pai de origem franca, e por isso conhecia mal estas tradições moçárabes, que à medida que vem do norte para o sul, não é? De lá de Guimarães para Coimbra, e depois de Coimbra para Lisboa, que é a fronteira do Tejo, que era uma fronteira nessa altura, ficou a ser. Deve ter querido congraçar os moçárabes que aqui ficavam, que aqui permaneciam, promovendo a vinda das relíquias do Algarve para Lisboa. Possivelmente, aqui estamos no âmbito das possibilidades, não é?
Mas ainda em relação ao Cabo de São Vicente, havia um santuário próprio, ainda hoje existe? Porque sei que São Vicente também é padroeiro da Diocese de Faro, é por causa disso?
É padroeiro da Diocese de Faro, porque as suas relíquias, segundo esta tradição que estamos a seguir, lá estiveram do século VIII até ao século XII. E houve, efetivamente, uma igreja, porque isso é dito por fontes árabes, do século XI, XII. E, portanto, vêm para Lisboa. Vêm para Lisboa, nos anos 70, do século XII, e ficam guardadas na sede de Lisboa.
Mas vêm para Lisboa na famosa caravela com os corvos. Como é que é essa história?
A história dos corvos é uma outra história que se associa a esta, porque, segundo, enfim, a tradição de São Vicente e do seu martírio, Diz que depois o corpo foi guardado por um corvo, não é? Depois há a história de um lobo que aparece, quer comer o cadáver de São Vicente, mas o corvo depois afasta o lobo, enfim. Mas isso são tradições antigas, ainda da época, do final da época romana, não é? Depois também se diz que quando o barco veio do Algarve com o corpo de São Vicente, também era guardado por dois corvos, um à proa e outro à popa, e por isso até fica na bandeira da cidade de Lisboa a nau do São Vicente com o corvo de cada lado. O que é certo é que o corpo fica então aqui na sede de Lisboa, e na sede de Lisboa vai permanecer até ao século XVIII, até ao terremoto de 1655, em que a Sé é muito abalada, cai a nave, certamente incêndio, e o que sobra dessas relíquias de Lisboa, de São Vicente, são as que são veneradas no dia de São Vicente, dentro daquele relicário. Quem vai à Sé pode ver e pode venerar esse relicário, que aliás, debaixo do altar da Sé também há um pequenino espelho com alguma relíquia de São Vicente.
A famosa mão?
A mão não, a mão está no tal relicário que só sai nesse dia. E é muito interessante porque depois, na Idade Média, vinha muita gente aqui à Sé venerar São Vicente e pedir a intercessão de São Vicente para vários problemas de saúde próprios, alheios, das famílias, etc. E até de fora das fronteiras de Portugal. Nós temos o chamado Livro dos Milagres de São Vicente, que é uma coletânea medieval de peregrinações aqui à Sé, ao São Vicente, pedir a sua intercessão para vários males e que mostra bem como a devoção ficou, e ficou e permaneceu, e por isso, digamos que a fundação da Lisboa portuguesa, que é uma coisa que só acontece na segunda metade do século XII, está claro,
é inseparável desta devoção.
É inseparável, não é? Porque a conquista de Lisboa é em 1147, é? Nos anos 70 vieram as relíquias, segundo esta tradição de Lisboa, e depois estão na Sé, não é? Nem sequer foram para o mosteiro que, entretanto, o Dom Afonso Henriques mandou edificar em honra de São Vicente, que é São Vicente de Fora, porque ficava fora das muralhas da cidade.
Onde decorre a nossa conversa.
E onde decorre a nossa conversa, ficaram sempre na Sé, portanto, no coração da cidade. E foram sempre o grande motivo de devoção e, como eu disse, até de peregrinação.
Mas portanto, Dom Afonso Henriques mandou construir este mosteiro, que agora está renovado, claro, com sucessivos séculos, para guardar as relíquias, mas o povo não deixou, foi isso? Ficou sempre na catedral?
Eu não disse que mandou fazer este mosteiro para guardar as relíquias. Este mosteiro foi feito sobre o acampamento e o cemitério dos cruzados alemães e flamengos, né? Como também no outro monte, fronteira à cidade, hoje no coração da cidade, mas naquela altura fronteira à cidade, que nós chamamos o Chiado, não é? Também se construiu uma igreja onde tinham ficado e depois sepultado os cruzados ingleses, né? Que é a Basílica dos Mártires. Os mártires não são os mártires no antigo cristianismo, são esses cruzados que tinham morrido na conquista de Lisboa, ingleses no caso. Aqui, em São Vicente de Fora, eram os alemães e flamengos. E foi para isso que o mosteiro foi feito, evocando essa memória que o mosteiro foi feito, São Vicente de Fora. Mas as relíquias ficam na Sé, e ficaram sempre na Sé. Primeiro vieram, claro, vieram por mar, e através do esteiro, que era um braço do rio Tejo, que entrava até o que é hoje a Praça da Figueira, pela atual Baixa, terão ficado na igreja de Santa Justa e Rufina, que também caiu com o terremoto de 1655, fica hoje aqui na Baixa, perto da igreja de São Nicolau, mas rapidamente vieram para a Sé. Portanto, ficam, digamos, como as relíquias da sagração da cidade portuguesa, né? E daí a ligação de São Vicente e do culto de São Vicente à Lisboa portuguesa, não é?
É que normalmente quando se fala de santos famosos e de referências de Lisboa, surge logo o nome de Santo António, só que Santo António foi muito mais tarde, bem sabemos, mas a certa altura parece um bocado estranho que o Santo António seja a segunda escolha, não, como padroeiro.
Não, 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 é, não é muito mais tarde, não é muito mais tarde, porque está a ver, as relíquias de São Vicente, segundo esta tradição de Lisboa, chegam aqui nos anos 70, estamos sempre no século XII, e Santo António vai nascer uns 20 anos depois, portanto, no 1190 ou por aí. E é muito interessante também que, tendo nascido Santo António ao pé da Sé, certamente via as relíquias de São Vicente e depois, ainda adolescente, entra no mosteiro de São Vicente de Fora. Entra no mosteiro de São Vicente de Fora e que ele se faz monge. depois irá para Coimbra, e depois em Coimbra aderirá ao franciscanismo e irá para a Itália, como nós sabemos. Mas o Santo António aparece uns 20 anos depois das relíquias de São Vicente terem chegado a Lisboa. E quando São Vicente já tinha, enfim, conquistado a devoção dos lisboetas, dos primeiros lisboetas portugueses, né, da segunda metade do século XII. E assim ficou. Depois está claro, Santo António, com a fama dos seus milagres, já no princípio do século XIII, em Itália e depois por todo o mundo, lá ganha um relevo que hoje tem popular maior do que São Vicente. Mas nas origens da nacionalidade portuguesa e da Lisboa portuguesa, São Vicente é o padroeiro e assim continua.
Mas como é que surge esta decisão de ser o principal padroeiro do patriarcado? Existe uma, há assim um momento histórico, ou isto foi tipo a tradição que se consolidou e agora é assim?
O patriarcado é um nome que a Diocese de Lisboa tem desde o século XVIII, não é? Portanto, estamos a falar da Diocese de Lisboa. E a Diocese de Lisboa tem, na sua origem portuguesa, como grande santo e grande culto, São Vicente. E não é só na cidade. E não é só na cidade. Porque nós já, no século XIII, temos outros lugares de culto da atual Diocese de Lisboa, portanto, o atual patriarcado, dedicados a São Vicente. Portanto, é um culto muito forte. E é preciso entender isto à luz da população que estava em Lisboa. Muitas vezes fala-se, 1147, a reconquista cristã de Lisboa. Temos que ir com muito cuidado. É a conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques e os seus amigos cruzados. Porque Lisboa tinha cristãos, tinha bispo, que foi morto, aliás, quando os cruzados alemães entraram de rompante na cidade. Tinha bispo, tinha igreja.
Mataram-no? Enganaram-se?
Enganaram-se, quer dizer, foi tudo deito. E tinha a sua sé, que não seria onde está a atual. A atual é já de fundação de Dom Afonso Henriques, mas onde está hoje a Igreja de São Cristóvão, não é? Se chamava Santa Maria de Alcaminho. Portanto, havia uma cristandade em Lisboa. E essa cristandade, chamada Moçara, portanto, cristãos que vivem sob o domínio árabe, mantinha com certeza os seus antigos cultos aqui da Península, entre os quais o de São Vicente, porque São Vicente é um santo da Península Ibérica. Como mantinha outros, Santa Justa e Rufina, que são mártires de Sevilha, como mantinha outro, São Félix, que também é da Península, e que tinha ali o seu culto, onde é hoje Chelas, não é? Aliás, das ruínas mais antigas cristãs de Lisboa são dessa zona. Portanto, esta população, que é a população que sobrevive desde tempos remotos, desde o tempo dos romanos, desde o tempo dos visigodos, desde o tempo árabe, era a população cristã de Lisboa, chamados moçárabes. E possivelmente foi isso que levou o Dom Afonso Henriques a ter a iniciativa de trazer as relíquias do Algarve, para se congraçar, ele que era um homem do Norte e que tinha vindo com gente do Norte, com a população cristã da cidade.
É interessante estes factos, porque ouvindo assim, hoje em dia parece que é uma guerra mais de religião, mas não era pelos vistos, porque havia uma verdadeira ligação interreligiosa entre a comunidade cristã e o domínio árabe, pelos vistos.
Sim, sim, sobreviveu com muita força. Aqui
não eram perseguidos pelos que ocupavam aqui o poder.
Mas enquanto vinham assim alguns movimentos, como agora se chamam, fundamentalistas ou jihadistas, como foram os almorávidas no século XI, como foram depois os almohades no século XII, mas isso tanto sofriam os cristãos como sofriam os outros muçulmanos que não eram almorávidas nem almohades. Portanto, de vez em quando havia assim umas vagas deste tipo. Mas, enfim, nós temos hoje em dia fontes, sobretudo arqueológicas, que nos mostram que a comunidade cristã de Lisboa, durante o domínio árabe, subsistiu, e às vezes subsistiu até com uma certa pujança. Está prestes a sair uma obra para a qual eu chamo a atenção, que é a história dos bispos e arcebispos de Lisboa, portanto, desde o século IV até ao século XVIII, E tem um capítulo inteiro sobre estes moçárabes, estes cristãos moçárabes, que mostram que no século IX, século X, século XI, tirando essas vagas assim, jihadistas, sabemos que de vez em quando sobrevinham, se mantinha essa comunidade cristã, e até, repito, com alguma pujança, mesmo com construções, etc., que temos sobretudo fontes arqueológicas, e eu chamo a atenção para isto. Isto para dizer o quê? Que muito possivelmente a iniciativa de Dom Afonso Henriques trazer para aqui as relíquias de São Vicente foi também para se congraçar com os cristãos moçárabes que cá estavam e que sujaram também à conquista de Dom Afonso Henriques. Eu e vários historiadores, sobretudo, notam que só isso permite entender como é que tão rapidamente, do século XII para o século XIII, surgiram tantas paróquias em Lisboa. Essas paróquias não foram feitas com gente que veio do Norte, foram feitas com cristãos que estavam cá, com certeza.
Portanto, foi uma medida bem tomada.
Possivelmente, mas aqui já estamos no campo das conjeturas, não é? Mas isto para sublinhar o quê? Para sublinhar que a Lisboa portuguesa, da segunda metade do século XII, vive muito à volta do culto de São Vicente.
E a Lisboa portuguesa do século XXI, que continua a venerar, como agora se vai passar nestes dias, sobretudo nesta segunda-feira, dia 22, que atualidade é que tem?
Bem, tem sempre esta memória do que fomos, não é? E concretamente a memória dos mártires, daqueles que foram até ao fim, e com resistência e com nobreza na sua fé cristã, apesar de todas as vicissitudes, como foi o caso de Vicente, não é? Mas São Vicente, nesse aspecto do mártir, é importante para os cristãos de Lisboa, como é importante para os cristãos de Valência, como é importante para os cristãos de Saragossa, como é importante para os cristãos de outros sítios, de Itália, de França, onde ele é muito venerado, porque, como digo, logo no século IV, enfim, a bravura com que ele se aguentou naquele martírio impressionou muitíssima gente, e autores como Santo Agostinho, como Prudêncio, etc., que são os autores cristãos do século IV e V, têm enorme veneração pela figura de São Vicente.
Mas esta tenacidade que é tão admirada até os dias de hoje de um jovem, porque ele era jovem, de resistir às pretensões do imperador, hoje em dia também é outro tipo de pretensões de outros imperadores, isso também dá que pensar.
Não seja, esta verdade com que se leva por diante a vida e a vida propriamente cristã, e contra todos aqueles que ferem a vida cristã e a proposta evangélica, é uma verdade para todos os tempos. Nesse sentido, a Igreja teve sempre muita veneração pelos mártires e com certeza que venerar São Vicente, também aqui em Lisboa, e as suas relíquias, relíquia quer dizer o que sobra, não é? O que resta, não é? Mas sobretudo a sua memória viva é para todos nós um grande estímulo, né? Da mesma resistência, da mesma força, da mesma convicção, de darmos para diante com a proposta evangélica.
Não faço nenhuma ideia de como é que se passa nas outras dioceses que têm São Vicente como padroeiro, porque há outras, mas aqui em Lisboa, sobretudo, também é famoso vir toda a variação, até muitas vezes o Presidente da Câmara, os vereadores, ou chamado, entre aspas, beijamão, e é também uma ocasião em que muitas vezes a Igreja fala à cidade.
Fala-se, e eu recordo mesmo da última homilia que fez o Cardeal Ribeiro, não propriamente na festa de São Vicente, mas na festa de dedicação da Sé, que é em outubro, não é? No dia da conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques, que fez uma belíssima homilia acerca do que é o cristão na cidade, do que é o cristianismo no mundo. É uma homilia muito arreteira. Isso é, portanto, de outubro de 1997, e vai mesmo nesse sentido. Ou seja, que os cristãos na cidade, com a memória cristã que transportam, concretamente nesta cidade de Lisboa, também com o mártir São Vicente, são um testemunho de verdade evangélica, desassombrada, consistente, persistente.
Mas agora é o Sr. Patriarca que acolhe estes, digamos assim, estes políticos da cidade, também tem essa preocupação de lhes falar diretamente neste dia, ou para si qualquer dia dá?
Bem, quando é preciso afirmar o cristianismo da sua verdade, qualquer dia tem que dar, não é? E que São Vicente, como os outros santos, também Santo António...
Sim, também não era só num dia, era todos os dias.
Sejam padroeiros, não apenas nos seus dias litúrgicos, mas em todos os dias da vida.
Mas eu sei também que o Sr. Patriarca foi ordenado bispo exatamente no dia de São Vicente. Costuma rezar-lhe?
Então é o padroeiro da nossa cidade, rezo-lhe, tenho devoção, com certeza, como também, aliás, ao Santo António e a outros santos de Lisboa, então, São João de Brito, né, do século XVII, que também partiu de Lisboa e foi mártir no Oriente. Tudo isso são grandes apelos à verdade cristã nas nossas vidas.
Mas o senhor tem no seu rol tipo de intercessores privilegiados com o bispo de Lisboa, aqueles santos de Lisboa? Tem, assim, podemos saber os seus preferidos?
Oh, meu Deus, é um grande rol, e todos os dias no meio, com certeza que São Vicente tem o seu lugar, então não havia de ter...
A senhora D. Manuel, conselho é que dá a quem nos ouve para, enfim, para mantermos esta relação viva com São Vicente?
É muito importante que nós mantenhamos estas memórias dos mártires e de outros santos, porque todos eles, em várias circunstâncias, em várias épocas da história, levaram muito a sério os seus compromissos batismais, não é? E cada um deles, a seu modo, reproduziu no seu tempo a verdade evangélica como Jesus Cristo a viveu, não é? Porque isso mesmo receberam o seu espírito, como todos nós os cristãos. Portanto, celebrar estes homens e também estas mulheres, também as mártires, não é? nos seus dias próprios, retomando as suas vidas, pedindo que intercedam por nós junto de Deus e que nos dê, enfim, a força, a coragem e tudo aquilo que os levou por diante no caminho da Páscoa, que eles viveram tão intensamente, seja connosco também.
Muito obrigada, Sr. Dom Manuel, por nos ajudar a aprofundar este santo, às vezes tão esquecido, mas tão importante nesta sua cidade e sua igreja.
Muito bem, tive todo o gosto.